Església, Igreja Católica.
Olá, bom dia. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos na sua companhia nos próximos minutos, hoje com um olhar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental. A celebração deste sábado é marcada, inevitavelmente, pela situação de pandemia que estamos a viver. Um tema para desenvolver na reportagem da Eclésia, que foi o encontro dos religiosos e das instituições que se têm destacado no acompanhamento e no tratamento das pessoas com doenças mentais. O tempo que vivemos traz muitos desafios e, como habitualmente, eu deixo-lhe uma proposta de reflexão em forma de música, com a dupla Sensa, o tema Sozinhos no Mundo, com a participação de Carlão. É uma reflexão sobre o impacto dos ecrãs na nossa humanidade.
Quem vier venha por bem, sem falar somos ninguém. Será mesmo assim? Se dizes que isto é viver, mas não paras de sofrer, olha, vai por mim. Sozinha no mundo, só à espera que a TV te traga aquilo que tu sonhas alcançar. Só por um segundo faz-te fera, tira o pé do teu asilo e ensina a dançar. Não importa querer ser, se ninguém paga para ver, até ao fim. Pões à venda o coração e ninguém te dá a mão. Olha, vai por mim. Está tudo por dizer a quem não te vai ouvir. Se demoras muito tempo, é a doer. Faz-te bem assim.
A pele, o caminho, a tristeza, a vida é um sopro, não deis moleza. Com toda a certeza que o erro faz parte, se a queda é surpresa, não pode matar. Caminha no parque, brinca na estrada, sem sorte que marque essa passada. Destino é romance, faz a tua chance e deixa que dance.
Está tudo por dizer a quem não te vai ouvir. Se demoras muito tempo, é a doer. Faz-te bem assim. Perdeste na vida e trocas o norte pelo sul. Sozinha no mundo,
sozinha no mundo,
só à espera que a TV te traga aqui que tu sonhas alcançar. Só por um segundo, faz-te fera, tira o pé do asilo, yeah, e ensina a dançar. Sozinha no mundo,
foram os Sensa e Carlão com o tema Sozinha no Mundo. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este sábado foi o Dia Mundial da Saúde Mental, um tema cada vez mais premente perante os efeitos da pandemia. O jornalista Carlos Borges esteve à conversa com Vítor Cotovil, um especialista, diretor clínico do Hospital Psiquiátrico da Casa de Saúde do Telhal.
Como é que esta pandemia que estamos a viver afetou a saúde mental dos portugueses? Houve mais casos? Há mais procura também de serviços?
Sim. Repara, na prática, sim, há mais situações, quer de agravamento de situações prévias, pessoas que já tinham alguma patologia e que viram, pela inquietação que representa a pandemia, viram agravamento de alguns sintomas, quer situações novas que podem aparecer em função de duas ideias, não é? Que é a pandemia, e eu apanhei situações novas e apanhei situações de pessoas que eu já não via há 10, 15 anos e que retomaram as consultas porque a pandemia trouxe à sua situação, assentou aqui uma vulnerabilidade. Imagine isto, imagine assim. Imagine que nós temos uma mão existencial estruturante, que são 5 dedos. Esta mão existencial estruturante tem a nossa sobrevivência, a nossa segurança, o nosso sentimento de pertença, o nosso reconhecimento e a nossa realização. Todos estes 5 dedos podem ficar comprometidos numa pandemia, porque a pandemia mobiliza medo e mobiliza a ansiedade, que são coisas diferentes. Medo é a resposta emocional e fisiológica a uma ameaça real ou iminente, não é? E que a pessoa percepciona como ameaça para ela, que é o ser infectado ou infectar. Por isso é que eu digo que as pessoas vivem, ou algumas pessoas vivem num registro de infecto ou ansiedade, que é este medo de infectar ou ser infectados. E a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Ora, nós cruzamos com a pandemia aquilo que é uma crise sanitária, com o medo que provoca, com aquilo que é uma crise económica que poderá vir aí e, portanto, a ansiedade perante a ameaça futura que pode pôr em causa esta tal mão existencial estruturante. O que faz com que as pessoas, não são todas as pessoas, não é? Algumas pessoas, com certeza, que vão com as suas ferramentas passando pela pandemia de uma forma mais saudável, como é bem evidente. Mas depois algumas pessoas, nas suas suscetibilidades, nas suas fragilidades, aparecem com aquilo que eu vou chamando uma angústia existencial pandémica ou uma angústia existencial covídica, se quiser, que depois tem várias roupagens, que é as pessoas com perturbações obsessivas podem ver agravados os sintomas porque estão a limpar mais, porque têm medo de não limpar bem, porque fazem rituais quase mágicos para anular a angústia que têm de viver sob o efeito de uma pandemia. As pessoas mais hipocondríacas podem ter receio de que, se adoecerem, podem logo morrer, e não tem que ser necessariamente assim, como sabemos, e não é assim estatisticamente. Sabemos que as pessoas podem ficar mais paranoides, que é, andam uns com os outros a olhar, será que este está infectado? Será que me vai infectar? Ficam mais paranoides, ficam mais fóbicas, e o denominador comum pode ser, podem deprimir no meio disto tudo, não é? Porque sentem mais impotentes, sentem mais incapazes de gerir a sua vida, de garantir eventualmente a sua subsistência ou a dos seus. E repare, a pandemia depois traz aqui um colorido que é complexo, porque a pandemia mobiliza e pede distanciamento. E nós às vezes podemos confundir distanciamento físico com distanciamento social, e são coisas diferentes. Ou seja, em situação de distanciamento físico, nós temos um desafio, qualquer catástrofe ou emergência também é um desafio. E portanto também é um desafio a coisas nossas que podem ser positivas, e a pandemia também traz isso. A pandemia não deixa de ser um desafio, por exemplo, à comunicação não verbal. Senhor, você está de máscara, não? E está muito bem, não é? E estamos distantes o suficiente. Mas agora, quando eu disse isto, sorriu. E, portanto, isso significa que o resgate do olhar, o resgate da comunicação não verbal, a importância da palavra, a forma como a palavra é dita, como é que eu meto emoção na palavra, é fundamental para que não se confunda distanciamento físico com distanciamento afetivo e social. Porque é isso que também previne o nosso adoecer, que é termos redes, pertencermos. Tolentino Mendonça diz que nós vivemos uma crise de pertencer, antes da pandemia. E, portanto, há que resgatar este sentimento de pertença.
No contexto do Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinalou este sábado, o programa Eclésia foi o encontro de Vítor Cotovil, diretor clínico do Hospital Psiquiátrico da Casa de Saúde do Telhal.
A pandemia faz uma coisa muito curiosa. Não cria zonas cinzentas no ser humano em termos existenciais. A pandemia puxa no ser humano para aquilo que é mais nobre, pela nobreza do ser humano e pela mesquinhez do ser humano. E, portanto, nós se calhar dá-nos jeito de ir para o lado mais nobre do ser humano, para o lado mais solidário, mais comunitário. E para nos defendermos disto, eu também digo, penso isto desta maneira, é como se a pandemia, e isso também é ir ao encontro da saúde mental, a pandemia mobiliza dois propósitos. Um propósito mais imanente, que é um propósito mais físico, e um propósito mais transcendente, mais metafísico. O propósito imanente é a minha preocupação com o outro, é o mais material, imanente no sentido, neste sentido mesmo, mais material, mais físico, a preocupação, o cuidado com o outro, que se cruza e intercepta com um propósito mais transcendente, que é a superação. Como é que a pessoa se transcende? Como é que a pessoa encontra significado e propósito nisto tudo? Não se esqueça que o ser humano, e estamos a falar de submental, para evitar o adoecer, o ser humano é sempre pessoa à procura de significado, de sentido. E o ser humano precisa da narrativa. Nós, mesmo antes da pandemia, vivíamos, se quisesse, assim, numa sociedade pós-moderna e pós-narrativa que é complexa, não é? Porque o ser humano precisa da narrativa. É o único ser que precisa de narrativa, de se narrar, de contar histórias. Por isso é que contamos aos filhos. As histórias dão significado à nossa vida, são metáforas. Isto para dizer o quê? Para dizer que é fundamental nós sermos menos seres de contas e mais seres de contos, não é? Estamos a contar tudo agora, não é? Seres de... E até os números da pandemia, contas. Temos de resgatar os contos, ser mais seres de contos, de narrativa, dar um significado às histórias dos nossos, dos que adoeceram, dos que ficaram bem, em vez de ser só contas, não é? Dar a história de resiliência, a superação dentro deste enquadramento todo, é muito estruturante para o ser humano e é preventivo também do adoecer. Claro que isto é o mundo ideal. Para isto é preciso serviços, é preciso capacidade de resposta, é preciso... E os serviços também estão muito sobrecarregados. Há muito burnout nos serviços. Há uma relação entre a necessidade e os poucos recursos que muitas vezes faz com que as pessoas fraturem. E, portanto, é preciso uma atenção especial neste momento, porque a pandemia é uma coisa infecciosa, mas a saúde mental, não sendo estritamente infecciosa, tem um poder de contaminar as pessoas pelo lado do adoecer, que nós temos que prevenir para aquelas variáveis que eu há bocado referia, que é como é que nós acionamos, ativamos a narrativa, a resiliência, a esperança, a confiança. Claro que para isso dá jeito que sejamos os mais possíveis coerentes uns com os outros, credíveis, não é? Porque a relação de confiança é fundamental agora e às vezes nós podemos ficar mais desconfiados, ou porque não se esqueça que vivemos numa área de incerteza mesmo científica, às vezes diz-se uma coisa e depois diz-se outra. Mas apesar disso, a melhor combinação é sempre a combinação mesmo da incerteza com conhecimento. Nunca a combinação da incerteza com a ignorância que dá mau resultado, percebe?
Bom dia, fico na nossa companhia aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. A música de Sérgio Godinho chega à nossa emissão com o tema Grão da Mesma Mó.
Não sei se estão a ver aqueles dias em que não acontece nada, a não ser o que aconteceu e não aconteceu. E do nada uma luz que se acende, não se sabe se vem de fora ou se vem de dentro. Apareceu. E dentro da porção da tua vida é ti, que cabe não trocar nenhum futuro pelo presente. Fazer face a face que se teve até ali, ausente, presente. Ela fazes há tanto a fazer, fazes o que fazes ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também, ventos cruzados, o sol na chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa, espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha funda palma da mão, desenha o tempo então. Desenha o tempo então. Mas há linhas de água que cruzas sem sequer notares. E ora, estás no deserto e talvez no oásis se olhares. E não há mal e não há bem que não te venha incomodar. Vale esse valor, é para vender ou comprar. Dois custas éticas agora, por favor, que tinham para escrever a tal receita para a dor. Vais ter que reciclar ou muito frio, muito quente, ausente, presente. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, pões sementes a crescer. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo e cão. Desenha tempo então. Um curto espaço de tempo, vais preenchê-lo com o frio da morte morrida, o calor da vida vivida.
queres ser nem um exemplo, nem um mau exemplo por si só. Há dias em que é grande a mesma mó. E a senha já te tirada, já tardia do doente. 10 lugares atrás e pouco a pouco à frente. Cada um falar-te das histórias da sua vida, feliz, dorida. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também. Ventos cruzados, o sol, a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa. Espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha fundana, palma da mão, desenha o tempo então. Desenha o tempo então. E explicaram-te em botânica uma espécie que não muda, a flor do fatalismo. Está feito. E se até dá jeito a alterar só por hoje o amanhã, melhor é transfigurar o amanhã com tudo hoje.
Vê lá o que fazes, há tanto a fazer.
E as palavras tornam-se esparsas. Assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, por vales e cumes. Encontras-te só, só. Grão a grão, acompanhado só. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó.
Estivemos a ouvir Grão da mesma mó, um tema de Sérgio Godinho. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Conversamos hoje com Vítor Cotovio, é o diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhal, a respeito do Dia Mundial da Saúde Mental, que se celebrou este sábado, e dos efeitos da pandemia neste setor.
Dr. Vítor Cotovio já disse que reencontrou pessoas passado 10 anos, por exemplo, claro, a pandemia
Sim.
afetou
Sim.
as pessoas que já sofriam de alguma doença mental, portanto, ficam mais suscetíveis.
Uhum.
Como é que foi esse reencontro, por exemplo?
É um reencontro muito dominado pelo tal medo e ansiedade, que é chegar, estavam estabilizadas das suas coisas. Ontem, por exemplo, conto-lhe um exemplo de ontem, quer dizer, que alguém dizia, era uma pessoa que não era temperamento, nunca foi propriamente irritável, era uma pessoa serena, era um senhor já com alguma idade, e dizia, eu estou-me a estranhar, mas eu sei porque é, eu estou muito mais irritável, eu não me zangava com a minha mulher, agora às vezes batemos de frente. Não só porque estávamos confinados, mas porque o equilíbrio que eu tinha na minha vida, que é, eu ao fim do dia, estava reformado o senhor, mas eu ao fim do dia até ia ter com os meus amigos, e depois estávamos a jogar uns nossos jogos, partilhávamos as nossas cumplicidades, eu deixei de ter isso. E, portanto, deixei de ter esta possibilidade de reequilibrar as várias variáveis da minha vida. E isto criou-me uma tensão interna, e eu não sou assim, e eu não quero que isto me aconteça, mas acho que estou a precisar aqui de alguma ajuda, porque estou aqui a perder um bocadinho o controle por esta coisa, que é como se fosse uma espada sob a minha cabeça. Tenho netos, estou preocupado com isso, não é só comigo, e, portanto, isto condiciona o meu bem-estar, altera a minha qualidade de vida, e por isso estou aqui a pedir ajuda. Outra pessoa dizia, por exemplo, uma coisa muito interessante, dizia-me uma coisa que é, e que tem a ver com a importância do abraço, não é? Essa, e a importância, mais uma vez, o Tolentino Mendonça, que é uma pessoa que escreve e pensa muito bem, dizia e diz, não é? Que o abraço é uma conversa que acontece sem palavras, não é? E de facto é, não é? Mas nós não podemos abraçar. E esta minha paciente dizia, sabe que eu nem é de beijo que eu tenho saudades, mas tenho saudade de um abraço. De ser acolhida pelo outro, sentir aquela envolvência. E depois contava uma coisa assim em off, dizia, sabe que há uma amiga minha que sabe, muito próxima, que sabe que ela também tem esta noção de que eu sinto isto, não é? E um dia, ela havia a garantia, até porque ela tinha feito um teste há pouco tempo, e estávamos num contexto com mais pessoas, e eu estava a partilhar isto, e ela disse assim, anda cá, Alfana de tal, anda cá, que eu vou-te dar um abraço, porque eu fiz teste, anda cá. Então, deu-lhe um abraço, e ela disse, eu começou bem aquele abraço, não é? Ontem, por exemplo, as histórias são mais comuns, ontem eu tive em consultório uma filha que eu sigo, há muito tempo, que tem uma mãe que está num lar desde março que não via a mãe. Ela soube que a mãe tinha tido uma descompensação por estar confinada, teve uma descompensação psicótica. Começou a achar que estava tudo, estavam todos, a medicação estava a envenená-la. Uma senhora com alguma idade, tinha algumas coisas demenciais, estava a envenená-la e descompensou psicoticamente. E ontem vinha à minha consulta. A filha soube que ela vinha àquela hora à minha consulta, marcou para a mesma altura. Portanto, desde março que eu vi a mãe, viram no gabinete de consulta. No gabinete de consulta, ambas com a máscara, a filha começa a chorar, não é? E dá um culto vindo da mãe, a mãe ainda com a demência dela, e foi um momento desde março em que ela vê a filha ali no gabinete de consulta. São histórias que a gente não esquece mais e que fazem parte da natureza do ser humano pela positiva, não é?
O irmão Vítor Lameiras é o superior provincial dos Irmãos de São João de Deus em Portugal. Em conversa com o jornalista Carlos Borges, da Eclésia, fala sobre a missão destes religiosos e os desafios que se levantam ao trabalho no campo da saúde mental neste momento particular da pandemia.
O que é ser hospitaleiro como irmão de São João de Deus?
Ser hospitaleiro é fazer da hospitalidade vida e missão, né, em cada dia. Ou seja, hoje temos dimensões diferentes do ser hospitaleiro. Temos os religiosos, os irmãos de São João de Deus. Temos os colaboradores que trabalham connosco. A maior parte deles são contratados, mas também voluntários, benfeitores, pessoas que nos apoiam na nossa missão. Qualquer destas dimensões da família hospitaleira, para eles ser hospitaleira é entregar a vida à hospitalidade, seja numa dimensão mais de serviço em termos laborais, seja numa dimensão como a dos religiosos, da entrega da vida toda ao serviço da hospitalidade.
Portanto, e surgiram então para cuidar de pessoas com problemas de saúde mental. Que serviços é que atualmente, portanto, prestam em Portugal? Que serviços Sim. é que têm, por exemplo?
A Ordem Hospitaleira não surge só para cuidar de serviços com pessoas com doença mental ou com problemáticas da área da psiquiatria e saúde mental. Surge para responder a problemáticas de saúde no geral e também de situações de pobreza e situações de carência social, digamos assim. Apesar de que em Portugal o grosso dos nossos serviços, não é? Podemos dizer 80% das nossas respostas, estão ligadas à psiquiatria e saúde mental. E em Portugal nós temos 8 estabelecimentos espalhados por todo o país, mas com um maior foco na zona norte, tanto Barcelos e Braga, e depois também algumas respostas no distrito de Viana, e aqui na zona de Lisboa e Val do Tejo, com a Casa de Saúde do Telhal e a Clínica São João de Ávila em Lisboa, depois também Alentejo, Montemor, Açores e Madeira.
E os vossos serviços, portanto, houve o período de confinamento, de isolamento, mas os vossos serviços tiveram um aumento de procura agora durante este tempo da pandemia, este pós-confinamento que estamos a viver?
Infelizmente sim. Apesar de que nós não podemos dar uma resposta ou a resposta que gostaríamos de ter dado a essa pandemia, até também pela proteção das pessoas a quem assistimos. E então, por uma parte, tivemos que encerrar serviços, tudo o que era ambulatório, consultas, teve que ser encerrado, centros de dia. Alguns já reabriram, alguns desses serviços, outros ainda não. Por outro lado, também aumentámos serviços assistenciais, na medida em que colaborámos com o Governo, abrindo camas de retaguarda aos hospitais, 10 camas aqui em Lisboa, 24 no Funchal, para que os hospitais pudessem dar uma resposta mais efetiva ao Covid e nós à nossa área mais dos cuidados continuados. Estou a falar aqui na área dos cuidados continuados. Na área da saúde mental, o que percebemos é que, tendo fechado respostas, houve uma maior procura e nós, infelizmente, não podíamos atender. Mesmo assim, atendemos em teleconsulta e atendemos respondendo também mais em apoio domiciliário.
Na sua opinião, como é que tanto o governo, portanto os agentes políticos, como a própria sociedade vê a saúde mental?
Para mim continua a ser o parente pobre da saúde e o parente pobre da sociedade, apesar que a pandemia do Covid-19 veio-nos dar ou mostrar que essa é uma área cada vez mais importante, não é? Veio mostrar novas necessidades, as pessoas em isolamento passaram a ter preocupações de saúde mental maiores, não é? E, por outro lado, veio-nos mostrar a fragilidade da resposta que nós temos. Veio-nos também desafiar a que realmente é necessário investir na saúde mental. O Governo tem isso em intenção, tinha a intenção para este ano, tem uma ideia de que realmente se aplique o eterno plano de saúde mental que já vem desde 2010, 2012, e agora vai ser mandado para a frente a 10 anos. e querem se comprometer a aplicá-lo realmente. São intenções, não é? Portanto, precisamos que as coisas se estruturem em termos do que são a sua aplicação prática, programas de saúde mental desenvolvidos na comunidade e, sobretudo, a concretização da rede nacional de cuidados continuados de saúde mental, que teima em não sair das experiências piloto, nas quais também nós estamos, e o eterno subfinanciamento de respostas, que ficou ainda mais patente nesta época de Covid.
Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Neste nosso programa de domingo, dou voz a Pedro Brunhosa com o seu tema Toma Conta de Mim.
Toma conta de mim. A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem quer voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem se queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Toma conta de mim.
Muito bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estivemos a ouvir Pedro Brunhosa com o seu tema Toma Conta de Mim, uma escolha relacionada com a questão central do nosso programa hoje, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, o Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinalou este sábado. A Eclésia conversa com a irmã Idília Carneiro, é a vigária provincial das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em Portugal.
Bom, as Irmãs Hospitaleiras somos uma congregação religiosa que tem como carisma, essencialmente, pois, o cuidado às pessoas com doença mental e fazemo-lo tornando presente Cristo compassivo e misericordioso do Evangelho. Nós fomos fundadas em 1881 e estamos em Portugal desde 1894, com a primeira fundação, que é a Casa de Saúde da Idenha. O nosso carisma marca e define a nossa missão, que é, sobretudo, pois, o acolhimento e a atenção às pessoas com sofrimento psíquico e doença mental.
Então, nesse contexto, que serviços é que vocês prestam atualmente? Que instalações, que centros é que vocês também têm, por exemplo?
Em Portugal, especificamente, portanto, nós temos 12 estabelecimentos de saúde distribuídos a nível nacional. E, essencialmente, a nossa ação no âmbito da saúde, na área da psiquiatria, saúde mental do idoso, psicogeriatria, demências, reabilitação. Também temos uma unidade de cuidados paliativos e, pronto, e temos, de certo modo, uma rede grande de serviços, quer também em estruturas, algumas estruturas comunitárias e também de internamento e serviços de ambulatório.
E conta-nos serviços e conta-nos colaboradores e também irmãs, como é que está a ser vivido este tempo da pandemia?
Bom, para nós, como penso que para toda a humanidade, isto apanhou-nos a todos um pouco de surpresa e, portanto, logo desde o início, e estamos a falar de meados de março, de facto foi vivida com muita preocupação, com uma intensidade muito grande em termos de reorganização interna dos vários centros, das equipas, e sobretudo com a inquietação do cuidado às pessoas frágeis e que estão também nos nossos serviços. Graças a Deus, pensamos que também tem sido um tempo de graça. Um tempo de graça porque nos tem revelado aquilo que de melhor às vezes temos dentro de nós. Sobretudo, quer internamente nas próprias equipas, também uma generosidade muito grande, uma dedicação, um profissionalismo também muito grande. E, ao mesmo tempo, também uma rede grande de solidariedade, de ajuda, de comunhão, quer em termos de instituições, quer em termos até de outras congregações. Também uma articulação muito próxima com as autarquias locais, as entidades regionais de saúde. E, portanto, eu penso que, ao mesmo tempo, tivemos uma fase muito difícil quando tivemos situações e quando temos que enfrentar, digamos, a própria doença dentro dos nossos centros. Mas, ao mesmo tempo, penso que também isto revela toda esta corrente de ajuda e de procurar o melhor possível no cuidado, quer aos doentes, também às famílias, procuramos dentro do possível acompanhar e também os próprios colaboradores, não é? Diríamos que neste momento estamos conscientes de que sabemos pouco sobre a própria pandemia, sobre a doença, apesar de já sabermos um pouco mais daquilo que no início, portanto, acontecia. E, portanto, isso também nos permite estarmos a viver hoje, dentro dos centros, algum momento um pouco mais de serenidade, de melhor organização de serviços, mas conscientes de que somos frágeis. E, portanto, este vírus e a própria doença em si pode também exigir-nos mais e, pronto, e vem aí uma segunda vaga que certamente também nos vai implicar a todos muito mais, à sociedade no geral e às instituições de saúde em particular, em que nos inserimos, pois, muito mais.
Bom dia a si que nos acompanha neste programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo agora para a reflexão sobre a liturgia deste dia, com a ajuda habitual do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
A liturgia do 28º Domingo Tempo Comum utiliza a imagem de banquete para descrever o mundo de felicidade, de amor e de alegria sem fim, que Deus quer oferecer a todos os seus filhos. Jesus compara Deus seu Pai a um rei que celebra as bodas do seu filho. Nada é mais belo para a festa, e os convidados são numerosos, mas eles declinam o convite, encontrando desculpas, algumas que vão até a maltratar e a matar os que fazem o convite. O rei poderia resignar-se, mas não. Quer que todos tenham recebido convite, os maus e os bons. Deus convida sempre e convida todos, felizes convidados para a ceia do Senhor. E espera uma resposta. Portanto, a questão decisiva não é se Deus convida ou não, mas se aceitamos ou não o convite de Deus para o banquete do reino. Os convidados que não aceitaram o convite representam aqueles que estão demasiado ocupados e preocupados em conquistar os seus 5 minutos de fama, ou em impor aos outros seus próprios esquemas e projetos, ou explorar o bem-estar que o dinheiro lhes conquistou e não têm tempo para os desafios de Deus. Os convidados que não aceitaram o convite representam também aqueles que estão instalados na sua autossuficiência, nas suas certezas, seguranças e preconceitos, e não têm o coração aberto e disponível para as propostas de Deus. Até podem ser pessoas sérias e boas, que se empenham na comunidade cristã e que desempenham papéis fundamentais na estruturação dos organismos paroquiais. Mas sabem tudo sobre Deus, já construíram Deus à medida dos seus interesses, desejos e projetos, e não se deixam questionar nem interpelar. Os seus corações estão talvez fechados à novidade de Deus. Os convidados que aceitaram o convite representam todos aqueles que, apesar dos seus limites e pecados, têm o coração disponível para Deus e para os desafios que Ele nos faz. Percebem os limites da sua miséria e finitude e estão permanentemente à espera que Deus lhes ofereça a salvação. São humildes, pobres, simples. Confiam em Deus e na salvação que Ele quer oferecer a cada homem e a cada mulher, e estão dispostos a acolher os desafios de Deus. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos a comunidade de Filipos como exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do reino. É generosa e solidária, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em testemunhar e anunciar o Evangelho a todos e em toda a parte. Que assim seja nas nossas vidas, famílias e comunidades, ao longo desta semana, que é também de oração, em preparação da celebração do Dia Mundial das Missões no próximo domingo.
As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no site da Conferência Episcopal, em conferenciaepiscopal.pt, e no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, deonianos.org. Chega assim ao fim este programa da Igreja Católica, que lhe fez companhia nos últimos minutos. Eu despeço-me com votos de uma vida feliz e um santo domingo para si. O programa Eclésia voltará à sua companhia amanhã, segunda-feira, pelas 22h45, se Deus quiser.